1.2 é a proposta de resolução número 9/10, conta da Região Autónoma dos Açores, referente ao ano 2013. O debate e a votação da conta da região regem-se pelo disposto no artigo 168 do nosso regimento e o debate foi organizado pela Conferência de Líderes com os tempos previstos no processo legislativo comum. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Ávila, o relator da Comissão de Economia, para apresentar de forma sucinta o relatório.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Relatório e parecer da Conta da Região Autónoma dos Açores do ano 2013. A Comissão Permanente de Economia, no dia 26 de fevereiro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na cidade de Ponta Delgada, reuniu a fim de analisar e dar parecer sobre a Conta da Região Autónoma dos Açores do ano 2013, tendo em consideração o respectivo parecer emitido pela Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas e das restantes comissões permanentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Compete à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nos termos do número 1 do artigo 232 da linha P do número 1 do artigo 227 da Constituição Portuguesa, bem como da linha B do número 1 do artigo 42 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, aprovar as contas da Região Autónoma dos Açores. Apreciação na Generalidade. Encontra-se em apreciação a proposta de resolução 9/10, apresentada à Assembleia Legislativa pelo Governo Regional, relativa à conta da Região Autónoma dos Açores, referente ao ano 2013. A referida conta teve por base a execução do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2013, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 3/2013/A, de 22 de abril, e posto em execução pelo Decreto Regulamentar Regional nº 4/2013/A, de 22 de maio. A conta da Região Autónoma dos Açores de 2013 foi aprovada em Conselho de Governo por resolução de 24 de junho de 2014, deu entrada na Assembleia no dia 30 de junho de 2014, tendo sido remetida à Comissão de Economia no dia 4 de julho de 2014. O parecer do Tribunal de Contas foi enviado a esta Comissão em 5 de dezembro de 2014, assim como os parceiros das restantes comissões permanentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ficando assim reunidos os elementos necessários à elaboração do relatório e parecer. Na especialidade, foi analisada a receita, nomeadamente a execução e estrutura da receita, a receita fiscal, as transferências do Orçamento de Estado e da União Europeia e a receita própria. Foi também analisada a despesa, nomeadamente a despesa do setor público administrativo regional, as despesas correntes e de capital, a execução orçamental da despesa da administração regional direta, despesas dos serviços e fundos autónomos e entidades públicas reclassificadas, e o relatório também analisa as operações extra-orçamentais, apoios financeiros, planos de investimento, dívida pública e outras responsabilidades, património e os fluxos financeiros. A Comissão de Economia, após a análise da conta da Região Autónoma dos Açores do ano 2013, dos parceiros das restantes comissões permanentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e do parceiro da Secção Regional do Tribunal de Contas, entendeu por maioria, com os votos a favor do PS e as abstenções com reserva de posição para plenário do PSD e do CDS-PP, que a conta da região de 2013 está em condições de ser aprovada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Ao presente relatório são anexos os relatórios e parceiros das restantes comissões permanentes relativas à conta de 2013. O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Hoje, em junho de 2015, estamos aqui para analisar a conta da região de 2013, que corresponde à execução dos documentos provisionais aprovados em 2012 e que tiveram a execução, que foi a sua execução concluída há 18 meses atrás. 2000, portanto, importa recuar no enquadramento desta altura para podermos analisar essa mesma conta. O ano 2013 foi um ano complexo, um ano difícil, num contexto internacional, nacional e também regional. 2013 foi um ano em que foi introduzido o novo sistema contabilístico europeu, SEC 2010. E esse novo sistema contabilístico europeu permitiu responder a todos aqueles que questionavam muitas vezes quando se apresentava um resultado de uma conta, que a execução orçamental era X, mas havia alguém que levantasse e a componente da dívida administrativa. O SEC 2010 contempla essa variação. E havia outros que contemplavam, sim, mas e o setor público empresarial, nomeadamente, por exemplo, os hospitais, a CEPRI e outras empresas. O SEC 2010 contempla essas, todas essas entidades públicas. Ou seja, nós estamos aqui a analisar uma conta que obriga o sistema contabilístico europeu, que é o que se rege toda a Europa, e é a única linguagem utilizada em termos comparativos com o país, apresentou em 2010, em 2013, com esse mesmo novo enquadramento, um resultado de déficit de apenas 0,2% do nosso produto interno bruto. Ou seja, a partir de 2013, os Açores deixaram, apesar de toda essa nova envolvência, ter qualquer peso ou qualquer contributo para as contas públicas nacionais, não tendo, a partir de 2013, qualquer impacto negativo na consolidação das contas públicas. E fazendo o país um esforço para uma trajetória de redução do seu próprio déficit, saber que este ano que estamos aqui a analisar foi o ano onde os Açores deixaram de ter qualquer impacto e constituir qualquer encargo do ponto de vista de contas públicas para o país é particularmente relevante. E ainda é mais relevante que, depois do esforço efetuado em 2013 pelo país, o Portugal fechou o ano com um déficit, de acordo com este critério, de 4,8%. Ou seja, os resultados dos Açores foram 24 vezes melhores do que aqueles que atingiram, do que aqueles que obtidos pelo país, de acordo com os critérios generalizadamente aceitos e de acordo com os critérios que o PSD e o PP na República utilizam para avaliar as contas públicas. Isso só foi possível porque conseguiu-se conjugar em 2013 um conjunto de fatores na sequência de uma sustentabilidade efetiva das próprias finanças públicas. Se o orçamento de 2013 tinha uma autorização de financiamento e, consequentemente, déficit do ponto de vista orçamental autorizado para esta Assembleia de 30 milhões de euros, foi possível, pela variação, pela redução de 14,7 milhões de euros da dívida administrativa e por contributo conjunto das empresas públicas, incluindo a Saúde Açor, os três hospitais, a CEPRI, o IROA, a Atlântico Line, as Ilhas de Valor, a CEDEI, o Teatro Miquelense e a Teatro, imagine-se, conjunto destas empresas tiveram resultados operacionais positivos no seu conjunto de 8,7 milhões de euros. O que permitiu que o déficit final em 2013 fosse apenas 0,2% do PIB, ou seja, 8,5 milhões de euros, porque ao financiamento direto teve um impacto positivo a redução não só da dívida comercial, da dívida administrativa e um resultado positivo de exploração do conjunto de empresas que estão reclassificadas no perímetro da administração pública. E isso é, como referi, particularmente relevante quando no mesmo ano o país teve um resultado, face com os mesmos critérios, de 4,8% de déficit, ou seja, os Açores tiveram um resultado 24 vezes melhor. E se isso é do ponto de vista de contas de 2013, incluindo toda a variação da dívida administrativa, incluindo a administração direta, a administração indireta e as empresas todas que consolidam públicas, consolidam dentro do perímetro, e como referi, foi substancialmente alterado e ampliado, ainda é mais relevante quando comparamos também, já de acordo com estes novos critérios de 2010, incluindo os hospitais, incluindo a saúde, a CEPRI, tudo isso, a dívida pública nos Açores representa 34% do nosso PIB, enquanto no mesmo ano a dívida pública no país representava 130% do PIB. Por outras palavras, e para ser uma linguagem mais simples, os Açores pagam toda a dívida pública, quer direta, quer indireta, quer destas empresas todas, são consideradas na administração pública, com 4 meses da sua produção. O país precisa de 16 meses da sua produção para fazer a correspondente amortização. Isto aconteceu, essencialmente, porque registou-se em 2013 uma execução bastante significativa da componente da receita, 94%. As receitas próprias da região tiveram uma execução de 100%, o que resolve claramente um problema que muitas vezes era aqui identificado, de uma previsão excessiva da receita face ao que se iria executar. O segundo aspecto relevante é a boa evolução da componente da despesa. Houve uma redução nas despesas de funcionamento, uma poupança de 26,1 milhões de euros face ao que estava orçamentado. Apesar da despesa de pessoal ter crescido e muito em 2013, porque é bom lembrar, foi o ano onde foi reposto o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Terceiro aspecto também relevante é ao nível do plano de investimentos da região, que teve uma execução de 85%, ou seja, o investimento público cresceu direto, capítulo 50, cresceu 41,3 milhões face ao ano anterior, mais 12%. E outro aspecto que é relevante e que tem originado debates das contas da região nos anos anteriores, e gostaria daqui de referir, é que de acordo com os cálculos, e inclusivamente aquilo que vem no relatório do Tribunal de Contas para 2013, as responsabilidades futuras com as parcerias público-privadas desceram para menos de metade do valor identificado em 2012. Ou seja, em 2012, no relatório do Tribunal de Contas, página 161, apontavam 1.168 milhões de euros de responsabilidades futuras em parcerias público-privadas. Em 2013, passaram a apresentar 556 milhões de euros, ou seja, uma redução de 612 milhões de euros em 2013. Segundo aspecto essencial é aquilo que se referia à principal análise nos debates, particularmente em relação ao PSD, e tenho aqui várias declarações, que a principal crítica, e compreensível, era em relação à existência de subsídios sem enquadramento legal. E era esta a principal abordagem que o PSD fazia sobre essa matéria, referindo que era uma questão de falta de transparência, falta de rigor. Ora bem, a conta de 2013 não faz qualquer referência à existência de subsídios sem enquadramento legal, o que quer dizer que, de acordo com o nosso compromisso assumido de vir a reduzir substancialmente essa realidade, em 2013 cumprimos integralmente este compromisso assumido em nome da transparência e do rigor. Outro aspecto essencial é a significativa, como é evidenciada no cálculo, no apuramento do déficit e da sua redução, uma significativa melhoria nos prazos médios de pagamento. Uma redução da dívida administrativa direta e indireta de 14,7 milhões de euros e do setor público empresarial de 11,6, ou seja, num conjunto de 26,6 milhões de euros, o que contribuiu para uma redução de 15% dos prazos médios de pagamento em 2013. E para concluir esta abordagem, gostaria de fazer também uma referência que 2013 foi o primeiro ano onde estava supostamente em execução o famoso memorando de entendimento assinado com o Governo da República em agosto de 2012. E o que se demonstrou à prática é que foi ao contrário de que alguns quiseram fazer anunciar, com esse mesmo memorando de entendimento não se perdeu nenhuma autonomia, não se condicionou em nada os apoios, a capacidade fiscal, a nossa competência, ou seja, afinal, passado 2 anos, já ninguém se lembra que houve um memorando de entendimento. E se formos buscar as declarações do grande caos e condicionalismo que nos acusavam de ser o futuro da região para esse memorando de entendimento, todos chegaram à conclusão que, afinal, quem disse isso não tinha a mais absoluta razão. E aquilo que dissemos foi aquilo que veio, efetivamente, a acontecer. Mas, mais importante do que esta análise, é aquilo que vai para além dos números. E o que vai para além dos números é que esta realidade são dois aspectos que eu considero essenciais. Um, é esta realidade que nos permite efetivamente proporcionar aos açorianos uma disponibilidade de mais 250 milhões de euros em termos de rendimento do que aquilo que se vivessem na Madeira ou no continente, nomeadamente ao nível de pagar menos impostos sobre o trabalho, menos impostos sobre as empresas, menos impostos sobre o consumo, menos impostos sobre os produtos petrolíferos, terem um complemento à sua remuneração enquanto funcionários públicos, trabalharem menos horas, terem um complemento de apoio às suas pensões, um complemento ao abono de família, um complemento à aquisição de medicamentos, um complemento nos apoios sociais e um complemento nos apoios educativos, entre muitos outros complementos que fazem com que esses números, que são áridos necessariamente, se reflitam na vida de cada açoriano. mas também penso que é a altura de nós discutirmos um aspecto essencial. Ao longo deste percurso, dos últimos 4 anos, e ninguém tem dúvidas sobre isso, a nível nacional, a nível internacional, a nível regional, os Açores deram um contributo para a consolidação das contas públicas de forma substancialmente superior àquela que, pelos indicadores todos demonstram, foi exigido ao resto do país. Evidentemente, o nosso ponto de partida era claramente mais favorável, mas os Açores cumpriram na íntegra o seu esforço e a sua componente de solidariedade nacional. O ano 2013 que estamos aqui a analisar marca o primeiro ano onde os Açores não têm qualquer impacto nas contas públicas nacionais. Este esforço que fizemos conscientemente permitiu-nos criar as condições efetivas para que hoje possamos dizer também ao país que aquilo que foram o equilíbrio e os resultados que a região apresentaram e que foram usados nos momentos mais difíceis como o principal exemplo, e eu sou testemunha disso porque estava lá, o principal exemplo de credibilidade do país é, sem dúvida, o nosso principal capital para que possamos ter, a partir de agora, também um poder reivindicativo e um nível de exigência superior, tendo em conta que, nos momentos mais difíceis, os Açores foram a região que melhor cumpriram e, por isso mesmo, em termos de contas públicas, nós temos todo o argumento e todo o capital político em defesa dos açorianos para exigir mais ao país, não como uma dádiva, mas como uma retribuição daquilo que foi o nosso esforço, não como algo que se pede, mas como a justiça que se deve fazer. E esse património que os Açores e os açorianos têm é um património que deve ser defendido por todos. Porque quem não defender esse património não está a atacar o governo, está a prejudicar os Açores e os açorianos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O momento que nós acabámos de assistir foi um bocadinho falar do paraíso. Sr. Vice-Presidente, na sua forma de estar habitual, começa por falar de paraíso, quando se refere ao estado das finanças regionais. Nós temos que dizer que, relativamente a esta conta, há uma constatação que tem que ser feita, é que ela não traz grandes novidades relativamente àquilo que trouxe em anos anteriores. Não há grandes novidades. Ou há poucas novidades em relação àquilo que se verificou e àquilo que se vem verificando ao longo dos anos. O que não é bom, porque isso significa que parte dos problemas que têm sido assinalados designadamente por entidades idóneas e independentes não estão, e que existiam no passado, não têm vindo a ser resolvidos, portanto mantêm-se os principais problemas que existiam. E relativamente às poucas novidades, falaremos delas daqui a pouco, não são boas, não melhoram, pelo contrário, acabam por tornar o cenário um bocadinho mais preocupante ainda. Portanto, mantém-se pelo menos as preocupações que existiam até aqui. Há algumas melhorias, mal feito fora se não existissem algumas melhorias, existe uma melhoria aqui ou ali, mas são melhorias que não mudam o percurso. O percurso que se tinha vindo a verificar, esse mantém-se na íntegra, absolutamente intocável. Existe alguma degradação? Infelizmente, existe alguma degradação. Existe. Com certeza que existe. Aliás, o senhor vai ver, inclusivamente, fez ali uma declaração que é, eu diria, espantástica, para não dizer outra coisa. Mas já lá vamos, teremos tempo. Acima de tudo, aquilo que nos preocupa relativamente a esta conta e designadamente à avaliação que dela é feita por parte do Tribunal de Contas é a questão da transparência. A tal que o senhor já introduziu um bocadinho essa questão quando falou dos subsídios, Esqueceu-se foi de outras coisas, naturalmente que os seus esquecimentos não são, obviamente, ingênuos. Relativamente ao nível da transparência, ela, ou a falta de transparência, ela intensifica-se e está disseminada um pouco ao longo de todo o relatório, ao longo de todo o parecer apresentado pelo Tribunal de Contas. Portanto, em contraposição ao tal paraíso que o Sr. Vice-Presidente falava, eu vou só falar em alguns. Logo na primeira página, esta é na página 3, está efetivamente aqui, todos lá conseguem ir, não é daqueles documentos que só o Governo conhece algumas páginas que nós todos não conhecemos. Logo na página 3 diz, e portanto fazendo quase que resumo, situações que afetam a fiabilidade da conta. Eu vou só falar em algumas, ou falar em alguns verbos que são utilizados. A conta omite informação relativa à dívida de entidades que integram o perímetro orçamental. Deita por terra grande parte daquilo que o Sr. Vice-Presidente falou. Omite. Quem o diz? É uma entidade independente como o Tribunal de Contas. Omite. O termo não é, e o verbo utilizado é forte. E é preocupante. Não menciona as responsabilidades assumidas no âmbito das parcerias público-privadas e dos contratos à Aral. Não demonstra o cumprimento dos limites legais de endividamento. Omite, não menciona, não demonstra. Registra receitas provenientes de fundos comunitários já depois de encerrado o período complementar. Omite mapas com os orçamentos revistos dos serviços e fundos autónomos. Mostra divergências entre os valores expostos nos volumes 1 e 2. A receita efetiva das entidades públicas reclassificadas é inferior, registada na conta, é inferior à constante do boletim de execução orçamental. Mas não fica por aqui, está um pouco disseminado ao longo de todo o documento. Constatam-se diversas situações de incorreta contabilização da despesa e várias divergências entre os valores das transferências. Vou passando por aqui algumas. A inadequada classificação das receitas provenientes do Orçamento de Estado. E depois, a receita cobrada nas tesourarias, que leva a recomendar uma reorganização das entidades com funções de tesouraria, por forma a cumprir a obrigação de prestação de contas relativamente à totalidade da receita arrecadada. E iríamos por aí, ao longo de todo o documento, mais algumas. Olha, esta é interessante, porque teve a ver com uma iniciativa aqui apresentada pelo PSD hoje no âmbito do pacote de transparência, ou também tem a ver com isso. O Governo Regional poderia ainda disponibilizar, na respectiva página da internet, os dados essenciais sobre as subvenções atribuídas, ouviu, Sr. Vice-Presidente, em formato que permitisse a qualquer interessado a sua consulta e pesquisa. Mais uma vez, esconder aquilo que devia ser público, que todos devíamos conhecer, que todos os açorianos deviam conhecer. Sr. Vice-Presidente, é o paraíso. Aqui estão aquelas situações que nos devem fazer pensar e que devem fazer os açorianos pensar. A conta revela diversas situações de incorreta contabilização da despesa. E vamos por aí adiante. Com base no cruzamento efetuado entre a conta e a prestação de contas e outras informações prestadas nas respectivas entidades, apuraram-se várias divergências. O valor do saldo dos anos findos não é consistente com o mapa dos fundos e serviços autónomos. A incongruência do valor das operações extra-orçamentais das entidades públicas decorre de uma execução de receita nula e de um valor de execução da despesa de um determinado valor. Incongruência. E por aí adiante, quer dizer, a determinada altura nós poderíamos estar aqui uma tarde inteira. Relativamente à consolidação das operações orçamentais, diz que é uma situação que já havia sido observada nas contas relativas a anos anteriores, que o Governo não cumpriu para suprir a deficiência e esta recomendação não foi acatada. A consistência dos valores expostos na conta suscita algumas reservas. São significativas as diferenças apuradas nas transferências correntes e de capital, quer da receita, quer da despesa, atingindo valores inferiores ao... Ou seja, isto é, um conjunto de apreciações que deviam fazer corar de vergonha, designadamente, o responsável pelas finanças públicas regionais, Sr. Vice-Presidente do Governo. E devia, obviamente, fazer corar de vergonha o Partido Socialista, que tem um governo que, pura e simplesmente, alinha na falta de transparência na gestão que faz da coisa pública. É, manifestamente, a falta de transparência o principal problema, o principal mal de que sofre este governo. E vamos por aí adiante. Não. Há muito mais. Há os paraísos dos senhores, daqueles que sabem que aquilo não é um paraíso, daqueles que estão também convencidos, como aquele senhor diz que é um paraíso, é porque é um paraíso. Porque nem sequer a maioria dos senhores aqui não olharam para o parecer do Tribunal de Contas, tenho a certeza absoluta. Não, menos o seu deputado José São Bento, que esse então gosta muito de livros e lê tudo.
É verdade.
Gosta muito de livros e lê tudo. Só que tem um problema, Sr. Deputado José São Bento. Não basta ler, é preciso perceber. É exatamente isso que eu acabei de dizer. Bom, e há aqui um conjunto de... E haveria por aqui todas aquelas referências que foram feitas relativamente à cota. Todas aquelas referências feitas. Vou aproveitar para beber um bocadinho de água.
Está a precisar.
Muito obrigado ao meu companheiro Luís Maurício. Por me deixar beber esta água. Bom. Quanto tempo é que eu já levo nisto? Não te lembras. Não sei. Bom, relativamente a esta...
Sou um show de variedades.
Relativamente a esta questão da falta de transparência... Ela, e aliás, como ficou aqui evidenciado, há uma total contradição entre a realidade que se constata no documento e o discurso que é proferido por parte dos seus responsáveis. O Governo faz o seu autoelogio habitual. Acabámos de o ouvir por parte do seu Vice-Presidente. O Tribunal de Contas preocupa-se com a evolução que estão a sofrer as finanças públicas regionais. O Governo age em causa própria. O Tribunal de Contas é uma entidade isenta, independente e é um órgão de soberania. O Governo diz que tudo está bem e se recomenda. Foi o que fez o Sr. Vice-Presidente do Governo. O Tribunal de Contas mantém-se apreensivo com a evolução das finanças públicas regionais e, designadamente, com alguns endividamentos que ainda teremos a oportunidade de falar aqui. O Governo diz que cumpre, paga a tempo e horas. O Sr. Vice-Presidente acabou de o referir há pouco. O Tribunal de Contas encontra novos instrumentos para suprir os pagamentos que o Governo não consegue satisfazer. Nesta linha, não me espanta, ainda não o Sr. Vice-Presidente vai voltar a falar, não me espanta que daqui a pouco seja mais uma daquelas declarações bombásticas que normalmente artilhadas pelo Sr. Vice-Presidente para aqui as referir em plenário, daquelas que só o Governo sabe. Nós não sabemos de onde é que elas vêm e depois de sairmos daqui, bem tentamos procurar e ver onde é que elas estão e elas continuam a não ser espelhadas em documento absolutamente algum. Ou seja, são as fantasias do Sr. Vice-Presidente do Governo. Dizia o Sr. Vice-Presidente do Governo, nesta apresentação que fez, como já o tinha feito no momento em que apresentou a conta, falava então no tal paraíso. Eu recomendo que faça a leitura, que já a fez, do capítulo 24 do parecer do Tribunal de Contas, cujo título é Riscos Orçamentais. Riscos Orçamentais. E diz o Tribunal de Contas: as responsabilidades assumidas com as parcerias público-privadas constituem mais um elemento de pressão sobre as finanças regionais. Não sou eu que o digo, é o Tribunal de Contas. Identificam-se riscos orçamentais decorrentes da existência de responsabilidades contingentes no âmbito desta parceria público-privada. Disseram, o Sr. Vice-Presidente dizia há uns tempos atrás que no caso das PPPs dos Açores não há responsabilidade, não há contingências, não há responsabilidades contingentes, porque tudo está nos contratos. Afinal de contas, o Tribunal de Contas entende justamente o contrário daquilo que o Sr. Vice-Presidente fala.
A elevada concentração da dívida do setor público administrativo regional no período de 2014-18 constitui um fator de risco. Sr. Vice-Presidente, está tudo bem. Constitui um fator de risco para a estabilidade das finanças públicas regionais na eventualidade de ocorrerem circunstâncias que dificultem o acesso aos mercados financeiros. Admite-se como provável o agravamento dos custos associados ao refinanciamento da dívida. Excetuando o caso do Grupo EDA, a maioria das empresas que obtiveram excedentes operacionais apresentam níveis de dívida em 2014 que irá requerer a mobilização de recursos que excedem largamente a capacidade de geração de meios evidenciada pelas respectivas entidades. Quem o diz é o Tribunal de Contas, esta situação de risco que existe. A generalidade das entidades do setor público empresarial regional consubstancia riscos elevados para as finanças públicas regionais e por aí adiante. Portanto, este risco é um risco que está patente e que o Tribunal de Contas identifica e que contraria completamente o discurso de paraíso da parte do Sr. Vice-Presidente. Finalizemos nesta primeira parte com a coqueluche. A coqueluche do Governo Regional que ficou evidenciada na conta de 2013 chama-se cartas conforto. Diz o Tribunal de Contas relativamente a estas cartas conforto que são apresentadas, para já logo à partida, mais uma vez aqui à transparência, são superiores em cerca de 15 milhões de euros aos valores apresentados pelo Governo Regional. Também aí não foi correto naquilo que apresentou. São empréstimos garantidos por cartas de conforto, de acordo com a informação prestada pelas entidades patrocinadas. Foram emitidas pelo Vice-Presidente do Governo Regional 23 cartas que garantiam operações de 117 milhões de euros. E diz o Tribunal de Contas relativamente às cartas de conforto. Há graus de compromisso diferenciados. Promove, muitas delas é no sentido de promover, o Governo compromete-se a promover todas as diligências necessárias junto às entidades patrocinadas, a fim de que estas cumpram as obrigações. Há algumas em que diz, se a empresa tal, no caso aqui a Portos dos Açores, não cumprir as suas obrigações, então a Região Autónoma dos Açores obriga-se a cumpri-las em nome da Portos dos Açores. Pois isto é um princípio, isto é um verdadeiro aval, não é uma carta conforto, e como tal, fugiu ao limite de avalos que tinha sido aqui aprovado. Essa é a questão. Mas mais grave ainda, como se referiu, as cartas de conforto foram todas emitidas pelo Vice-Presidente do Governo Regional. Parece bem? Pareceria bem, não fosse o caso de o regime de concessão de garantias em vigor na Região Autónoma dos Açores atribuir essa competência não ao Vice-Presidente do Governo, mas ao Conselho de Governo Regional. E, portanto, mais uma vez aí, é o facilitismo do Sr. Vice-Presidente na forma de utilizar instrumentos para quê? Para conseguir dinheiro por incapacidade de fazer as transferências que seriam necessárias, porque o senhor não tem dinheiro para pagar os compromissos que assume. Esse é o problema. E deixo uma última questão. O que é que se passou em 2014, se o Sr. Vice-Presidente nos quiser ser sincero neste momento? O que é que se passou em 2014 com cartas de conforto? Emitiu muitas? Poucas? Que entidades? Atribuiu algumas entidades ali mais próximo do final do ano? Foram bem aceitos? Os próprios bancos aceitaram essa situação? O Tribunal de Contas, como é que encarou essa possibilidade? Diga-nos o que é que se passou em 2014 e que empresas é que beneficiaram dessas cartas de conforto. Isto intensificou-se ou não se intensificou? E já agora, em 2015, já começou outra vez o recurso a esta nova coqueluche em que entraram depois dos sucessivos instrumentos que foram abandonando e foram arranjando sempre mais alguns para pagarem aquilo que devem? Sr. Vice-Presidente, eu agradecia que, relativamente a esta questão, nos fosse dada uma resposta. Obrigado.
Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhora e senhores membros do Governo. Relativamente à conta de 2013, gostaria de registar aqui um aspecto e depois de dizer algumas considerações sobre esse aspecto que vou realçar e que tem a ver com o aumento da receita própria da região, designadamente aquela que decorre do IRS, do IVA e também do IRC, que por acaso também aumentou. Houve de facto um aumento da receita do IRS de 45,5 milhões de euros e do IVA de 48,2 milhões de euros. E este aumento, olhado assim, digamos a cru, poderia ser, por exemplo, resultado... Poderia ser, por exemplo, resultado do aumento dos salários, poderia ser resultado do aumento do consumo, poderia ser resultado da dinamização e da revitalização da economia regional. Poderia ter sido tudo isto, mas não foi. Poderia ter sido isto, mas não foi. Este aumento da receita resultou do brutal aumento de impostos que foi imposto aos portugueses, a todos os portugueses e também aos açorianos. E, portanto, se este registro podia ser um registro positivo, afinal de contas, ele não me parece tão positivo como isso, uma vez que resultou desse aumento. E é bom que se lembre aqui, é sempre bom lembrar, é sempre bom trazer para o presente aquilo de onde é que resultou esse aumento brutal que se abateu, de impostos que se abateu sobre as açorianas e os açorianos e que o Governo Regional aqui também soube fazer. É evidente que esse brutal aumento de impostos resultou do memorando de entendimento da Troika com o PS, este PS, com o PSD, este PSD, com o CDS-PP, este CDS-PP. Mas, Sr. Vice-Presidente, até vou seguir o seu conselho. Sr. Vice-Presidente disse para olharmos para além dos números da conta. E vamos lá então, enfim, um pequeno olhar sobre, para além dos números da conta. Todos os indicadores sociais e económicos do ano que respeita esta conta que nós estamos aqui a apreciar, ano de 2013, nos dão conta da falência das políticas do Governo Regional, que continuou...
Falência?
Exatamente, que continuou a insistir no apoio, são os números para lá da conta, que continuou a insistir no apoio ao artificialismo da economia regional.
Artificialismo?
E veja, senhor Vice-Presidente, em 2013, ano a que respeita esta conta, tivemos um máximo histórico da taxa de desemprego. O risco de pobreza na região autónoma dos Açores aumentou. As insolvências das empresas e dos particulares atingiu valores dramáticos. Portanto, isto é, aquilo que resultou do aumento de receita, aquilo que resultou do aumento dos impostos e da cobrança dos impostos sobre o trabalho, sobre os trabalhadores dependentes, independentes, do setor público, do setor privado e também do consumo, tudo o que resultou daí não serviu para que estes indicadores sociais e económicos pudessem ser outros que não estes que eu enumerei. E talvez porque, como eu disse há pouco, Vossas Excelências continuam a insistir no erro. Vejamos. O governo da região, ao contrário daquilo que afirma, não governa para as açorianas e para os açorianos, mas sim para alguns interesses. E a comprová-lo estão a atribuição de 48% de apoios diretos ao setor empresarial e apenas 37% para as IPSES e uns míseros 15% para as famílias. Talvez o problema esteja por aqui e julgamos que é necessário que o Governo Regional olhe para estes números com algum realismo e sobretudo que olhe para as opções políticas que faz, porque continua a insistir no erro. Tivemos mais dinheiro e os indicadores sociais e económicos pioraram dramaticamente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Nós analisamos hoje a conta de 2013. A distância que analisamos esta conta permite-nos ter uma melhor visão sobre a realidade. Permite-nos comparar com o resto do país, com outras regiões e permite-nos, sobretudo, verificar os resultados das políticas que foram resultado da execução desta conta, mas também de comparar e verificar ao pormenor o discurso de cada um dos partidos políticos presentes nesta Câmara sobre as contas públicas e sobre o resultado da governação, quer nos Açores, quer no resto do país. Ouvimos o PSD dizer aqui que o governo dos Açores e o Partido Socialista se referia às suas contas públicas, se referia à sua execução orçamental como o paraíso ou o país das maravilhas. Nós nunca utilizamos esta expressão. Nós apenas apresentamos os dados que estão presentes no relatório do Tribunal de Contas e os resultados que estão presentes na vida das pessoas. Mas que PSD é este que diz que nos Açores nós não vivemos num país das maravilhas, quando temos uma dívida pública de 22% do seu PIB, no ano 2013, e que quando olha para a República e olha para uma dívida pública de mais de 120% do seu PIB, considera um ato de grande vitória e um ato de coragem do governo de Passos Coelho. Que diz, disse, o PSD disse e o líder do PSD, Eduardo Freitas, disse que os resultados da governação social-democrata no país, nomeadamente ao nível da dívida pública e ao nível do déficit, eram resultado da coragem do Governo da República. Mas que PSD é este que olha e diz que grande vitória e que grande conseguimento tivemos ao ter um déficit público de 4,8% do PIB em 2013 na República, e quando olha para os Açores e vê um déficit de 0,2% do PIB regional, não tendo, portanto, impacto nas contas da República, diz que isto é apenas uma visão de um país das maravilhas. Mas que diz mais este PSD e o que é que sempre disse o PSD? A negociação que o Governo da República fez das suas parcerias público-privadas permitiram melhorar o custo destas mesmas parcerias público-privadas. Mas o que é que diz o Tribunal de Contas nos Açores? Diz que o valor atualizado das responsabilidades futuras relativamente às parcerias público-privadas nos Açores orçam os 500 milhões de euros, reduzindo-se em relação ao ano anterior mais de 1.000 milhões de euros. Que diz o PSD na República? Que grande vitória. Que diz o PSD nos Açores? Vivemos no país das maravilhas. Mas que diz o PSD quando choca contra esta realidade? Diz que, bom, mas os senhores têm muita coisa fora do perímetro orçamental. Os senhores têm a dívida de saúde, que está escondida. Bom, mas o que é que acontece nos Açores? Essa dívida já está incluída dentro do perímetro do déficit das administrações públicas. E qual é o déficit que tivemos? Na ordem dos 0,2% do PIB. O que é que diz o PSD? Diz na República que foi uma grande vitória quando se refere a esses números. Quando fala nos Açores, diz que nós vivemos no país das maravilhas. Mas que diz o PSD sobre os resultados do setor público empresarial? Diz que no país há uma forma rápida de resolver isto tudo. Privatize-se, venda-se tudo ao desbarato. Nós nos Açores, no ano 2013, segundo o que diz a página 177 do relatório do Tribunal de Contas, tivemos o melhor resultado do setor público empresarial, uma melhoria substancial, cerca de 2,2 milhões de prejuízo. O que é que diz o Sr. Deputado? O que é que diz o Sr. Deputado? Na República estamos a conseguir, através das privatizações, melhorar. Nos Açores temos os melhores resultados. O que é que nós vivemos? Nós vivemos no país das maravilhas. Mas, bom, ainda há algo que o PSD tenta utilizar. É que, bom, mas isto são só números, são só contas públicas. O que interessa é a vida das pessoas. Bom, mas são essas contas públicas que nos permitem ter instrumentos para ajudar a vida das pessoas, criando um conjunto de apoios sociais que ajudam as pessoas quando estão mais desfavorecidas, numa situação de desemprego, que nos permitem ter programas que permitem a criação de emprego. Mas que diz o PSD sobre esta realidade? Bom, que nós não sabemos, que nós ainda temos que apresentar mais programas de apoio que ainda degradem mais as contas públicas que tanto criticam, por outro lado. Mas que resultado é que há ao nível do crescimento económico? Bom, Sr. Deputado, nós nos Açores, nesta crise, desde 2007 até 2013, nós convergimos com o país. Sabe o que é que isso quer dizer, Sr. Deputado? Isto quer dizer que quando em 2007 nós pesávamos na riqueza do país 2,05%, hoje pesamos 2,2%, se arredondarmos. Sr. Deputado, nós convergimos com o país. Quando o país caiu 1,4%, nós caímos 1,2%. Porquê? Em resultado das políticas desse governo regional. Que diz o senhor em relação aos resultados na República? Bom, que grande vitória, que grande coragem do governo de Passos Coelho. Que diz em relação aos Açores? Bom, que vivemos no país das maravilhas. Senhor Deputado, permita que lhe diga uma coisa. Nós preferimos viver neste país das maravilhas dos Açores. Sabe porquê? Porque a governação deste governo, suportada por esta bancada, está a permitir que os açorianos consigam ultrapassar esta crise de uma muito melhor forma do que acontece lá fora. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, eu não vou perder muito tempo nesta abordagem, nomeadamente aqui que foi a intervenção do Sr. Deputado António Marinho. Nem pretendo entrar em muito debate sobre essa matéria tão bem com o PSD. Ao PSD já basta os debates internos que tem neste momento para ter que ainda enfrentar debates externos. Por isso, só queria clarificar algumas coisas essenciais. A primeira questão é que nunca referi, nem nunca referirei, qualquer situação de paraíso. Os resultados de 2013 são resultados de esforço, de sacrifício de todos os açorianos. E são resultados conseguidos com muito sacrifício, com muita abdicação e numa situação de, como eu comecei a minha intervenção, de dificuldade e complexidade. As únicas palavras que utilizei foi dificuldade e complexidade. Portanto, não estamos a falar de nenhum paraíso. Estamos a falar de algo que nos orgulha quanto comparativamente com o contexto nacional. E efetivamente, vamos nos esquecer que aqui está um governo do PS e que tem uma oposição do PSD. Vamos esquecer tudo isso. Se os senhores aplaudem, ainda ontem apelaram aos açorianos para votar num governo da República porque melhorou as contas públicas e tinha 4,8% de déficit, O que diriam de um governo que tem 24 vezes melhor o déficit do mesmo ano? É essa a questão. Se acham que com 4,8 deve-se apoiar esse governo, o que se faz quando se tem 0,2, 24 vezes melhor? Eu não estou a clarificar e a qualificar esta realidade. Factos são estes. Por isso, a intervenção do Sr. Deputado António Marinho foi sobretudo, mas menos, a conta da região. Nem uma palavra sobre a conta da região. E fez uma questão que já vem de há muitos anos, pega no relatório de 275 páginas do Tribunal de Contas e vamos ver onde é que temos aqui umas falhas para falar dessas falhas e não falar sobre a conta da região. Mas o que lhe quero dizer, Sr. Deputado, é que acho que o Sr. Deputado continue aí por aí, espero que esteja aí muitos anos, continue com essa intervenção muitos anos, que estaremos cá sempre com toda a paciência para falarmos e debatermos com todo o gosto sobre esta matéria. Quero dizer que sobre isso temos toda a disponibilidade, mas não nos fazem desviar do essencial para ir ao acessório. E depois tem um problema, sabe? Quando não dizemos a nossa opinião e lemos o que os outros dizem, só surge um problema. É, deixe-me passar a expressão com o devido respeito, como os cábulas. O cábula, quando copia, tem um azar. Se copia uma parte errada, diz uma coisa errada. Então vejamos por partes. Diziam e referiam que os encargos com as parcerias público-privadas eram 1.163 milhões, referia, quem diz não era o senhor, é o Tribunal de Contas. Agora, este ano o Tribunal de Contas diz que já não são 1.168, já são 550. O que é que o senhor tem a dizer sobre isto? Menos 600 milhões de euros num ano. Como é que isso aconteceu? Mas eu não vou entrar nesse debate consigo. Respeito a sua opinião, espero, como disse, que fique aí muitos anos a defender a sua posição, não tem sobre isso, qualquer tem muito gosto de o debater consigo. Por isso, só lhe queria dizer, numa outra componente final, que é, sempre fez a sua intervenção assente nos subsídios em enquadramento legal. Este ano não falou neles. Porquê? Porque a cábula que usou este ano não tem qualquer referência a subsídios sem enquadramento legal.
Já seleciona.
Outro aspecto essencial é que nós temos que nos entender de uma vez por todas. De uma vez por todas temos que nos entender. Não podemos às segundas, quartas e sextas dizer uma coisa e às terças, quintas e sábados dizer o contrário.
Hoje é terça.
À segunda, quarta e sexta, os senhores já vêm há muitos anos a dizer as finanças públicas, o pior cenário possível, a encontrar a pior caracterização. Há terças, quintas e sábados, acho que as finanças públicas aguentam mais redução de impostos, mais apoios sociais, mais apoios disto, mais apoios daquilo, mais despesa disto e mais despesa daquilo. Então em que é que ficamos? São as finanças públicas que estão mal ou são as finanças públicas que suportam ainda mais redução de impostos, mais apoios sociais, mais investimento, mais obras? Em que parte é que se caracterizam? Não podem dizer uma coisa e o contrário no dia seguinte, porque isso só tem uma palavra, chama-se incoerência. E para terminar, sobre a questão das cartas conforto, Sr. Deputado António Marinho, cartas conforto existem desde sempre. E muito
sim,
bem.
Usava-me
na câmara. E muito bem.
Agora já usou
no uma carta conforto dada, atribuída, no sentido de reforçar a responsabilização, só se pede a quem tem credibilidade. E só dá quem tem credibilidade.
Exato.
E é essa credibilidade que faz com que a carta conforto, nos termos legais que é definida, seja feita exatamente como é feita, em nome da credibilidade. E essa credibilidade só tem um resultado. Chama-se poupança. Poupança, redução de risco, redução de custos financeiros e poupança. E só faz cartas, e só aceitam cartas, quem tem essa credibilidade, que não sou eu, é o Governo Regional, e nem é o Governo Regional, é a Região Autónoma dos Açores, e isso devia orgulhar os senhores e não fazer nesta matéria esse tipo de debate que pretendem fazer. É o vosso caminho, dou-vos um conselho, não vão por esse caminho, se quiser, porque gostaria muito de os ver ainda aí por alguns anos. Se forem para esse caminho, não parece que estarão aí nos próximos anos, nem aí, nem nesta Assembleia. É um conselho que vos deixo ficar e, se me permitem, O que é fundamental, Sr. Deputado, é que nesta matéria vamos olhar para o essencial. E o essencial é um património que os açorianos podem utilizar a bem dos Açores. Isto é que interessa. Isto é que é o mais importante. É usar este património a bem dos Açores. Não é desmerecer este património para fragilizar esse mesmo património a bem dos Açores. A grande sorte dos açorianos é que lá fora, fora da região, ninguém acredita naquilo que os senhores dizem.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Olhando para os números da conta da região 2013, rapidamente concluímos. Primeiro, se as empresas públicas pagassem o que devem aos seus fornecedores, o Governo estaria a injetar nestas pequenas empresas capital suficiente para alavancar a economia dos Açores. Segundo, numa região pequena, com uma economia frágil e ultraperiférica como a nossa, os números começam a ser verdadeiramente assustadores. Ou seja, grande parte da riqueza produzida pelos açorianos é única e exclusivamente para pagar a dívida da região. E, portanto, podem mandar vir low cost, podem pedir milhões para a agricultura, que nós, os nossos filhos e os nossos netos vão continuar a pagar por muitos anos a dívida contraída por este governo. E, por último, podemos concluir que, com toda esta dívida, os açorianos nem sequer estão a ser beneficiados. Se não, vejamos. Temos mais emprego? Não. Temos mais desemprego. Temos melhores condições na saúde? Não. As listas de espera continuam a aumentar. Temos melhor educação? Não. Continuamos no último lugar das tabelas de classificação a nível nacional. Temos melhores transportes marítimos? Nem preciso responder. E, portanto, esta dívida não é, como os senhores fartam-se de afirmar, um investimento para a região. Esta dívida é única e exclusivamente o resultado de uma gestão desastrosa desta governação socialista. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Marinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, até porque não tenho muito tempo. Primeiro, para dizer, eu não vou entrar por essa obsessão com a República. Os senhores lá saberão os motivos pelos quais querem entrar. Não, estão com essa obsessão, se calhar é compreensível, eu vou discutir a conta da região. Portanto, a obsessão com a República, não contem comigo para o fazer. Não utilizou a palavra, só como ponto prévio, não utilizou a palavra paraíso. O senhor fez um desenho do paraíso com as suas palavras. É aquilo que lhe tenho de dizer. Depois disto, o melhor dos mundos. Muito rapidamente, para dizer, setor público empresarial regional. Nós temos aqui um relatório, se não me engano, o segundo ano, é o segundo ou o terceiro ano em que isso é feito. O Sr. Deputado Francisco César saberá isso melhor que eu. É o terceiro ano. Porquê é que eu vou falar neste relatório? Neste relatório nós abstivemos no relatório o que não aconteceu relativamente ao parecer sobre a conta da região em que o aprovámos. E dizendo que abstivemos com reserva para plenário. Este relatório é muito pobre tecnicamente. E quero aqui deixar uma coisa com clareza, porque isto é importante, que esta pobreza do relatório foi feito porquê? Foi feito no âmbito da Comissão de Economia, e o senhor relator da Comissão de Economia também não tem a obrigação de fazer melhor. É um político, tal como todos nós somos uns políticos, e, portanto, não tem, do ponto de vista técnico, que fazer melhor do que aquilo que tem que fazer. Agora, isto lembrou-nos uma questão. E, portanto, o Sr. Deputado José Ávila fez o que podia fazer. Tecnicamente, o relatório é pobre, mas a culpa, obviamente, não é sua, porque o senhor é um político. Agora, fez-nos lembrar uma coisa. É uma iniciativa que o PSD aqui teve, chamada a criação da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que servia justamente para aqui, para fazer este relatório tecnicamente bem elaborado, com conclusões idóneas, para que depois, politicamente, cada partido tirasse as suas conclusões. Não fizeram. Não foi possível. Porquê? Não, nós preferimos um comissário político, a senhor, assessor da senhora Presidente da Assembleia. Portanto, não queremos a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, vamos criar mais um lugarinho para alguém. O que é que isto faz? O que é que isto provoca? Provoca isto assim. Tribunal de Contas, aumento do endividamento das empresas públicas, preocupa Tribunal de Contas. Senhor Deputado Francisco César, com aquele relatóriozinho, que não é carne nem é peixe, antes pelo contrário, as empresas públicas açorianas melhoraram significativamente o seu desempenho em 2013. É isto que os senhores querem, é esconder aquilo que é a verdade. E por isso, aquilo que tenho a dizer é, a opção política pode não seguir aquilo que tecnicamente se conclui. É legítimo, é uma questão de opção. Aquilo que não é legítimo é politicamente negar aquilo que é concluído em termos técnicos, que é aquilo que eu acabei de ler. Dizer o contrário àquilo que tecnicamente se apura é desonesto, é mentir, é tirar areia para os olhos, é a política pequena, é a política sem valores. Mas isto é uma cena infelizmente repetida ano a ano. Esta repetição relativamente a uma região que vai alienando o seu futuro, que é um futuro que está cada vez mais comprometido. E o Governo parece impune relativamente a esta questão. E os açorianos, infelizmente, é que vão pagar o desgoverno de quem, teoricamente, governa os Açores. Esta conta não lida maravilhosamente. Isto lembrando-me de um spot publicitário, julgo eu, da SIC Notícias. Esta conta não lida maravilhosamente com a transparência. Ficou claro, o que eu estive a ler foi o parecer do Tribunal de Contas. A conta não lida maravilhosamente com a transparência. E os senhores não lidam maravilhosamente com a verdade. Têm lata, têm desfaçatez, leem aquilo que não existe, viciaram-se na inverdade. Tudo aquilo que nós dissemos aqui, dissemos, lemos,
referimos
aquilo que vinha no parecer do Tribunal de Contas. Termino já, Sra. Presidente. Bem sabemos que os senhores desvalorizam o Tribunal de Contas. O Sr. Deputado Francisco César, há um ano atrás, fez aqui uma declaração fantástica, dizendo que o Tribunal de Contas era quase que dizendo, tenho que ter cuidado com as palavras, que o Tribunal de Contas não tínhamos que seguir aquilo que o Tribunal de Contas tem que fazer. Desvalorizam o Tribunal de Contas porque lhes interessa para esconder aquilo que estão a fazer aos Açores. Da nossa parte, temos que deixar aqui este compromisso. Nós temos mais confiança na independência do Tribunal de Contas do que nos interesses do Partido Socialista. Os açores e os açorianos não precisam de vendedores de banha da cobra. Os açores e os açorianos precisam de verdade. E isso é uma exigência que tem que ser feita desde logo aqui no terreno parlamentar.
Obrigada, Sr. Deputado. O PSD esgotou o seu tempo para este debate. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A perspectiva do PPM, no âmbito da análise que aqui todos os anos fazemos, em relação às diferentes contas da região autónoma que temos vindo a analisar de há 7 anos a esta parte, demonstram que nós temos uma situação, do ponto de vista orçamental, que se agrava de ano para ano. O que é fácil constatar é que cada vez é mais difícil ao orçamento dos Açores suportar um conjunto de encargos político-administrativos que consomem grande parte das receitas da região. E o que se tem vindo a verificar é que aumenta o endividamento, aumentam as dificuldades da região, nas diversas rúbricas, e que, assim, é difícil libertar verbas para investimentos efetivos que não correspondam apenas a programas conjunturais, no sentido de atacar questões que são questões que têm um peso político e administrativo muito grande, mas que, do ponto de vista daquela que é a estrutura orçamental da região, há um facto que é inegável e que tem vindo a incrementar-se ao longo destes anos, que tem a ver, de facto, com a dificuldade que a região tem em libertar verbas para setores que estão a conhecer problemas gravíssimos, como, por exemplo, a agricultura e as pescas, e tem uma enorme dificuldade em libertar verbas para o setor do investimento, do ponto de vista da racionalidade dos investimentos que estão a ser feitos e também da capacidade de reproduzir este investimento em termos de crescimento da economia. Do crescimento da economia real. E nesse sentido, eu considero que estes dados, mais uma vez, demonstram que esta situação se agrava e eu penso que está a atingir o limite da superestrutura política. Ou seja, nós temos na nossa perspectiva, temos uma estrutura administrativa e política demasiado alargada, que a região não consegue já suportar do ponto de vista daquelas que são as nossas capacidades, daquela que é a nossa capacidade do ponto de vista do orçamento, e esta situação tem vindo a agravar-se. Quero referenciar, utilizando aqui a cábula do Tribunal de Contas, na medida em que é uma cábula que consideramos credível, e esta é legal, e nesse sentido, no sentido que nos é remetida para a nossa análise e que deve ser utilizada, eu considero que há aqui alguns números que quero referenciar de forma breve, fundamentalmente em três áreas. A primeira tem a ver com situações que o Tribunal de Contas diz que afetam a fiabilidade. Quero apenas referenciar três pontos que considero que é importante evoluir. Omite informação relativa à dívida de entidades que integram o perímetro orçamental. É uma afirmação grave. E nesse sentido, obviamente, que o Governo deve fazer um esforço no sentido de solucionar esta questão que lhe é imputada por parte do Tribunal de Contas. A segunda é que não menciona as responsabilidades assumidas no âmbito das parcerias público ou privadas, cujos encargos prolongam até 2039. A terceira é que não demonstra o cumprimento dos limites legais de endividamento. São três questões, existem outras, eu selecionei estas três como três questões que afetam a fiabilidade e que considero que é urgente resolver. Depois selecionei uma segunda área, do ponto de vista de alguns exemplos que quero aqui apresentar, no sentido de sustentar as afirmações que fiz no início da minha intervenção. E quero, aqui na página número 5, do relatório do parecer do Tribunal de Contas, diz o seguinte: a dívida do setor público administrativo regional registou um acréscimo de 39,8 milhões de euros face a 2012, ascendendo no final de 2013 a 808,7 milhões de euros, ou seja, 22,7% do PIB da região autónoma dos Açores, dos quais 770,9 milhões de euros eram referentes à dívida financeira e os restantes 37,8 milhões de euros à dívida de natureza administrativa. Note-se, ainda no mesmo âmbito, o Tribunal de Contas refere ainda ao seguinte: a dívida global do setor público regional refletia um aumento de 130,4 milhões de euros em relação a 2012, atingindo os 1.721,6 milhões de euros, dos quais cerca de 1.557 milhões de euros correspondiam à dívida financeira e os restantes 170 à dívida administrativa e comercial. E depois dá vários exemplos específicos no que diz respeito aos diversos setores, aos setores afetados. Bem, eu penso que estes números demonstram bem aquela que tem vindo a ser por parte da região a assunção de responsabilidades cada vez maiores e um agravamento da situação orçamental, no sentido de dar cada vez menor autonomia, do ponto de vista das receitas que a região tem, para enfrentar aquele que é o grande desafio para que serve o orçamento da região e todos os orçamentos das entidades autónomas ou independentes, que é o facto de o orçamento tem que servir como uma alavanca para o crescimento económico e tem que servir como um instrumento no sentido da justiça social. E eu penso que não tenho nenhuma dúvida que nenhum destes dois grandes objetivos de um exercício orçamental, o crescimento económico e a implementação de políticas de justiça social, estão a ser alcançadas com êxito. Temos um crescimento, temos um registro do ponto de vista do crescimento económico que não nos é favorável e temos também uma cada vez maior desigualdade social nos Açores, e isso tem a ver, portanto, com uma má utilização, uma política orçamental que não tem sido eficaz nessas duas grandes áreas de responsabilidade, crescimento económico e justiça social, e este exercício orçamental revela bem que temos uma superestrutura administrativa e política demasiado alargada, que consome o essencial dos nossos recursos e fica muito pouco para fazer crescer a economia real.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Eu não estava para intervir, mas houve um conjunto de intervenções, nomeadamente do Sr. Deputado António Soares Marinho, que motivou uma segunda intervenção. Sr. Deputado António Soares Marinho, eu percebo a sua argumentação, ela aliás não é nova, o Sr. Deputado acabou por refleti-la na declaração de voto, salvo erro que fez e que anexou ao relatório sobre o setor público empresarial. Mas, Sr. Deputado, eu lamento informá-lo, mas eu já calculava que fizesse essa intervenção. Quando eu me referi aos dados do setor público empresarial, eu não me referi aos dados apurados pela Comissão de Economia. Eu referi-me aos dados apurados pelo Tribunal de Contas. Página 177 do relatório do Tribunal de Contas. O relatório do Tribunal de Contas. E sabe porquê, Sr. Deputado? Por uma razão muito simples. Quando o relatório da Comissão de Economia sobre o setor público e empresarial foi elaborado pela primeira vez, nós tínhamos a consciência de que, para que ele fosse aprovado, ele teria que ter um conjunto de critérios que satisfizessem todos os partidos políticos. E como o objetivo deste relatório era um objetivo nobre, ou seja, contribuir para que houvesse informação disponível para toda a Câmara e que fosse o menos subjetivo possível, esse relatório foi baseado num relatório que é feito pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Economia. Fui eu que o fiz. Fui eu que tive o cuidado de o fazer e ter esta base. Mas eu não vou discutir esta base. O que eu lhe vou dizer é o seguinte. O relatório que foi feito pela Comissão de Economia relativamente ao setor público e empresarial, em relação aos resultados líquidos apurados do setor público e empresarial, é pior para o Governo do que o relatório do Tribunal de Contas. É pior em termos de resultados do que o relatório do Tribunal de Contas. O que pode dizer, o que o senhor pode e deveria ter reparado, é que o que diz a página 177 do relatório do Tribunal de Contas é que os resultados do setor público e empresarial da região autónoma dos Açores foram negativos na ordem dos 2,9 milhões de euros. Ou seja, foram os melhores resultados que nós tivemos nos últimos anos. E se formos verificar em relação ao perímetro orçamental, os resultados das empresas públicas que o senhor tanto criticam foram positivos e contribuíram positivamente para o déficit, tendo anulado todo um conjunto de operações que poderiam ter feito o déficit ficar mais alto. Os resultados das empresas públicas foram cerca de 8,7 milhões de euros positivos. Resultado, senhor deputado, nós não vivemos aqui num país das maravilhas. Nós vivemos num país de factos. Eu percebo a ideia do Sr. Deputado, inclusive em tentar desvalorizar o mérito técnico e político do Sr. Deputado José Ávila, desta Comissão de Economia. Devo-lhe dizer o seguinte, que o relatório que o senhor achou pobre tecnicamente este ano foi um relatório que no ano anterior, eu tenho aqui várias testemunhas disso, foi elogiado, por exemplo, pelo deputado do CDS, o professor Francisco Silva, que é alguém especialista na área económica e que elogiou o trabalho que foi feito pela Comissão de Economia e pela capacidade técnica deste mesmo relatório. O Sr. Deputado, também no ano anterior, não fez nenhuma crítica a este relatório, sendo que ele, tecnicamente, até tinha menos data do que tem, tinha menos informação do que tem este relatório. Aquilo que eu percebo é o seguinte, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, há um ano atrás, não tinha uma proposta na opinião pública que contradizia ou que chocava com a existência deste relatório. Agora tem uma proposta que acha melhor do que ele e por causa disso desvaloriza-o. Olhe, em política não se deve trabalhar assim, Sr. Deputado. Em política não se deve trabalhar assim. O senhor deputado tinha a obrigação de respeitar a Comissão de Economia. O senhor deputado tinha a obrigação de respeitar a Comissão de Economia. Da mesma forma como nós respeitamos o Parlamento e temos respeitado esta instituição. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor vice-presidente, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, muito rapidamente, para responder aí ao Sr. Deputado do PPM, Paulo Estevão. O Sr. Deputado refere uma coisa que não corresponde ao documento que estamos aqui a analisar. O Sr. Deputado vê e identifica que há maiores dificuldades em ter investimento público. Ora bem, em 2013 houve um crescimento executado, estamos a falar de executado, um crescimento de 41,3 milhões de euros no investimento público efetivamente executado, ou seja, mais 12% que o ano anterior. Não corresponde àqui que o Sr. Deputado referiu. E, portanto, sobre esta matéria gostaria de deixar ficar claro. E é só possível crescer o investimento público, precisamente porque esta questão de falar de déficit e de saldos pode parecer uma coisa muito técnica, mas a questão é essa. O que é a correlação entre a receita e a despesa que efetivamente se gera. E quando se tem um resultado onde o diferencial é de apenas 0,2%, quer dizer que a despesa corresponde efetivamente à receita permite, a despesa que é feita corresponde exatamente à receita. E, portanto, não onera o futuro e, por outro lado, permite efetivamente este incremento que tem vindo a ser, que foi acentuado neste ano de 2013 sobre o mesmo investimento. E, neste contexto, também gostaria de dizer que um segundo exemplo, só para lhe dizer, aliás, às vezes quando nós olhamos para os dados, nem sempre correspondem à realidade. E o caso concreto, um dado que citou, que a dívida pública era de 800 milhões de euros, eu sou do tempo, há 4 anos atrás, que o PSD anunciava aqui em cima que era 3 mil milhões. Aqui está, estamos a falar, e citou o Tribunal de Contas, falou de 800. Aqui, há uns anos, era daqui anunciado que era 3 mil. Por acaso, até tenho que lhe dizer que não é 800. Porque o 800 que aí é referido na ótica do SEC 95. E o valor exato, já na ótica do SEC 2010, ou seja, integrando no perímetro dos hospitais, a CEPRI, etc., é 1262. Portanto, é um caso concreto onde, por exemplo, se olharmos para o que o Tribunal de Contas diz, é um valor até inferior àquele que é na realidade. Portanto, quando nós estamos a dizer que não é assim, estamos até a dizer que a dívida é mais alta do que aquela que é referida, porque é na ótica do século 90. Diga, Sr. Deputado Joaquim Machado. Gostaria que... Não? Tem mais... O Sr. Deputado Joaquim Machado tem mais que fazer? Ah, muito bem. Diga mais alguma coisa, que depois também gostaria de ter a oportunidade de lhe dizer alguma coisa, mas não quer entrar por aí, tem pena, se não, escreva-se que eu tenho uma coisa que terei muito gosto de lhe dizer. Temos muito gosto em ouvi-lo, eu tenho sempre um enorme prazer em ouvi-lo, mas não, parece que sou deputado Joaquim Machado, não quer ser ouvido. Mas voltando à questão essencial é que, nesta matéria, não ao contrário do que foi referido, o montante até não é o que foi aqui assinalado, precisamente porque a base de referência foi utilizada uma base antiga, de um critério anterior e não o critério atual, portanto, quer dizer que até o valor é outro e é aquele que eu referi de forma mais atualizada.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, que eu lhe transmiti, que a leitura política do PPM é algo que o conjunto de observadores, de analistas e da nossa comunidade em geral concordarão. É que a capacidade de investimento real, no setor produtivo real, por parte do Governo Regional, tem vindo a reduzir-se dramaticamente. E isso é um bom exemplo, é analisarmos os últimos 3 anos. Eu bem sei que aí vem, por parte do Governo Regional, um conjunto de obras públicas, um conjunto de atividade económica que vai coincidir com o ano eleitoral. Agora, a verdade é que estes 3 anos são absolutamente anémicos. E essa constatação é feita pelo PPM, mas também é feita pelos empresários, é feita por quem analisa a economia regional. E, portanto, nesse sentido, é evidente que mantenho, reitero, aquela que foi a observação feita pelo PPM, é que o investimento público na economia real, no sentido de conseguir o crescimento, promover o crescimento económico da região, na nossa perspectiva, não é positivo. Essa é uma constatação. O grande problema que nós temos do ponto de vista da autonomia, da nossa autonomia, temos muitas questões de âmbito político, mas temos uma fundamentalmente que é de caráter económico, que é a dependência, excessiva dependência económica da região, que nos torna muito dependentes. Porque quem é dependente do ponto de vista económico é dependente do ponto de vista político. E essa é a questão fundamental, que não tem sido invertida nestes anos, pelo contrário, se tem vindo a aprofundar. E essa é a nossa leitura que mantemos, Sr. Secretário. Em relação à dívida global do setor público regional, pois cá temos a dívida global do setor público regional e às outras referências que fiz as referências do Tribunal de Contas, e eu considero considero que 1.721 milhões de euros é preocupante. É preocupante. Aliás, o próprio Tribunal de Contas coloca muitas dificuldades e muitos interrogantes em relação à situação financeira em que nos encontramos e o conjunto de responsabilidades demasiado alargadas da região. Temos hoje um conjunto de responsabilidades demasiado alargadas para aquela que é a nossa capacidade do ponto de vista orçamental. E o PPM mantém essa percepção.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, os nossos ilustres economistas gostam de fazer um jogo de números. Se não percebem a leitura política dos valores que esta conta da região apresenta, eu não tenho qualquer problema de vos fazer lembrar os valores que nós podemos ver na conta da região 2013. Em 2013, a dívida da administração pública foi de 809 milhões de euros, o qual foi inflacionada com a dívida das empresas públicas, arredondando 913 milhões de euros, prefazendo uma dívida do setor público de 1.721,6 milhões de euros. Se a isto acrescentarmos os encargos com as PPPs no montante de 557 milhões de euros, as responsabilidades dos avalos são dívida vossa, que os senhores têm que assumir, são dívida da região. Com certeza, as responsabilidades dos avalos concedidos no montante de 488 milhões de euros. E o total de responsabilidades assumidas em cartas de conforto no final de 2013 ascendiam os 347 milhões de euros. Se a minha máquina calculadora não me traiu, o total da dívida da região ultrapassa os 3 mil milhões de euros. Ou seja, fazendo um cálculo de percentagem em relação ao PIB, ou seja, o montante da riqueza gerada pelos açorianos é praticamente 90% para pagar a dívida da região. E, portanto, Sr. Vice-Presidente, o superávit que o senhor tanto fala, provavelmente é um superávit de... Provavelmente o seu superávit é um superávit de derrapagem orçamental.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Dispõe apenas de um minuto e meio.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu vou-lhe dar um conselho, Sra. Deputada. Fale primeiro daquilo que sabe. Segundo conselho, não seja arrogante e não classifique as pessoas com aquilo que não sabe. Eu vou-lhe dar um exemplo. O que a senhora acabou de fazer foi um espetáculo deplorável, porque somou três vezes a mesma coisa. É porque quando fala do passivo das empresas públicas estão os empréstimos bancários. Quando fala dos avalos são os mesmos empréstimos bancários. E quando fala das cartas de conforto são os mesmos empréstimos bancários. Ou seja, a senhora para chegar a esse número somou três vezes a mesma coisa. Foi lamentável e só lhe resta, a bem deste debate e do respeito e consideração que eu tenho pelo PP. Retiro o que disse, peço a desculpa, é um ato de humildade, só lhe fica bem. Enganou-se, todos nós nos enganamos. Insistir no erro é que já é lamentável.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Já é a segunda ou a terceira vez que o Sr. Vice-Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, já é a terceira vez que o Sr. Vice-Presidente se refere à minha pessoa em relação à arrogância. Eu tenho a certeza absoluta que se o senhor pudesse escolher a oposição que estaria aqui, escolheria uma oposição humilde. Mas aí o senhor ainda não manda. Portanto, esta é a oposição que o senhor tem e é com esta oposição que o senhor tem que vir a debate. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, a mesa de momento não tem mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Senhoras e senhores deputados, vamos passar à votação. Senhoras e senhores deputados, o debate acabou.
Foi muito fraquinho.
O debate acabou. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de resolução apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 16 contra do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Era melhor repetir, talvez.
A proposta de resolução foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 16 abstenções do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Vamos fazer um intervalo. Regressamos 17h45.